podcast de um trabalho conjunto da aula de transmídia da PUC de São Paulo. Eu sou Thalisson Luan.
E eu sou o Guilherme. Traremos hoje a história de um cozinheiro que começou bem cedo e hoje comanda a cozinha da ICI Brasserie, restaurante inspirado nas brasseries francesas do século XIX, que surgiram como pequenas cervejarias e passaram a servir refeições rápidas.
Vamos conhecer agora um pouco mais de quem é o chefe Tony. Muito bom ressaltar que a entrevista foi feita via WhatsApp devido ao isolamento social.
Tudo bem, me chamo Tony Alex Matos. Entrei na profissão, na verdade, com 19 anos, 19 para 20 anos. Comecei como jovem aprendiz num restaurante 5 estrelas em São Paulo mesmo, no Oscar Freire. Fiquei lá por uns 6, 7 meses, né? Foi o lugar que eu mais aprendi cozinha profissional, onde tive onde eu consegui agregar maior conhecimento nessa área, né? Trabalhei com pessoas maravilhosas lá dentro. Me ensinando, me corrigindo, falando como é uma cozinha profissional, como você tem que trabalhar, como você tem que se portar dentro de uma cozinha profissional. Então lá foi onde eu tive minha base feita. Pessoas maravilhosas, um chefe maravilhoso, um subchefe maravilhoso, que te cobrava resenhas de livros que eles te davam, né? Ele dava um livro, o subchefe me dava um livro para cada cozinheiro da praça, aprendiz, auxiliar dentro da cozinha. E depois de uma semana ele pedia uma resenha e conversava sobre o assunto e desenvolvia esse assunto com cada um. Então foi um aprendizado maravilhoso, né, com 19, 20 anos, para uma pessoa que está começando a viver essa parte profissional. Começar assim foi muito gratificante e prazeroso e foi excelente para mim.
O primeiro restaurante que o chef Tony trabalhou foi no restaurante Emiliano, que fica instalado no térreo de um hotel que tem o mesmo nome. É um restaurante que por muitas vezes troca os seus chefes e assim consequentemente mudando seu cardápio.
Além da entrevista via WhatsApp, a gente também fez uma videochamada com o chef, onde a gente colheu essas informações de curiosidades que a gente vai dar ao longo desse episódio.
Nesse segundo áudio, ele fala sobre a família e fala como os avós foram muito importantes em sua formação.
Eu falo que esse foi o primeiro trabalho profissional, né, dentro do hotel, mas eu cresci com meu avô cozinhando muito bem, minha avó cozinhando muito bem, então tinha pessoas ao meu redor que cozinhavam e gostavam de ensinar, a gente fazia junto com meu avô, pai do meu pai, fazia algumas coisas com meu próprio pai e com a avó, com a mãe da minha mãe. Então foi onde eu comecei mesmo a gostar, a me interessar e ficar com eles para brincar. Na verdade, né, quando eu comecei eu brincava mais, comecei a ganhar amor por isso. Depois que eu entrei no hotel, que eu vi que era isso mesmo que eu queria, que o amor que eu tinha pela cozinha, pela comida, pela matéria-prima, que era o que eu queria levar para o meu futuro.
Olha que interessante. O chef Tony, ele teve muito contato com as matérias-primas por conta do seu avô. Eles eram muito grudados, assim, a família dele sempre cozinhou, então ele sempre teve contato com esses insumos principais, né? Do tipo, ver o avô pegando um boi, infelizmente, né? Ele até comenta que nunca gostava de ver o avô matando alguma coisa, mas ele sempre soube de onde saía aqueles alimentos, né? Então, desde a plantação até a colheita, e indo até a cozinha, e ainda pro prato final. E ele diz ainda que isso foi muito bom para ele, que sempre acrescentou muito na formação como cozinheiro.
Inclusive, tem um episódio em que o Tony tinha 5 ou 6 anos de idade e foi fazer café. E ele estava usando blusa de lã nesse momento. E quando ele foi encostar no fogão, ele acabou pegando fogo. Parece inacreditável, né? Mas sim, isso aconteceu.
Vamos ouvir agora um pouco de como foi o trabalho nesse hotel 5 estrelas.
Restaurante, já trabalhei em alguns. nesse hotel, que era um restaurante italiano e contemporâneo ao mesmo tempo, né? Trabalhava, a base dele era uma cozinha italiana, mas a gente tinha insumos, matéria-prima, cuidado e alguns preparos do mundo inteiro, né? Então a gente fazia uma mesclagem muito grande com a cozinha italiana, mas ela sendo a base e agregando outras técnicas, outros insumos de outras partes do mundo, Brasil, Europa, América do Sul. Nesse hotel, o maior aprendizado foi, né, o cuidado das pessoas, né, dos líderes, dos chefes com a brigada, né? Eles têm que forçar e exercer um trabalho na gente de desenvolver mesmo, né? De cuidar de cada um, de saber o perfil de cada um. Na época eu não entendia porque tanta cobrança em cima de um aprendiz de cozinha, que eu tinha acabado de começar, tinha cozinheiros lá maravilhosos e eles cobravam o aprendiz, o auxiliar, o ajudante, de fazer, de estar junto com o cozinheiro, de aprender junto com o cozinheiro. Então eu aprendi hierarquia, né? Hierarquia dentro de uma cozinha tem que ser seguida à risca, né? Não que vai ser uma ditadura dentro da cozinha, mas vai ser certo. Quando o chefe falar, tem que ser ouvido, tem que ser entendido e tem que ser feito. Ponto. Não que ele vai sair chicoteando todo mundo, mas tem que ser respeitada a hierarquia como um todo.
Cuidado e hierarquia dentro da cozinha é essencial, principalmente para o chefe Tony. Ele sempre acha que é uma coisa muito importante e que mantém a ordem no ambiente de trabalho.
É interessante que o reality show da Band, o MasterChef, tanto amador como profissional, ele mostra pra gente essa relação da hierarquia. No amador, o Eric Jacquin, o Henrique Fogaça e a Paula Carrossela, eles estão ali para instruir, então eles estão como comandantes da cozinha que ensinam. Já no MasterChef Profissionais, o embate é maior. Pro entretenimento é maravilhoso, que fica dois chefes, tanto que se inscreveram quanto os comandantes do programa, brigando para ver quem sabe mais, e às vezes isso acaba não agradando ambos os lados. O Tony, ele fala que dentro da cozinha do hotel ele teve muito ensinamento sobre hierarquia. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre isso.
Quanto aos desafios de estar numa linha de frente de uma cozinha profissional ou de qualquer cozinha, eu não digo só isso, hoje cozinha profissional trabalha-se com chefes, subchefes e cozinheiros líderes. Uma cozinha industrial, quem está na linha de frente é uma nutricionista junto com o cozinheiro líder. Então, cada preocupação que a gente tem que ser bem calculada, bem feita, a gente tem que ter uma base legal. Então fica difícil se você não tem uma estrutura legal para trabalhar, se você não tem uma equipe legal para trabalhar com você. Essa é uma das dificuldades da linha de frente, de você estar com uma equipe defasada, uma equipe que não esteja engajada no que você quer. Aí você tem que se desdobrar ou fazer com as pessoas que querem fazer se desdobrem para que aquilo dê certo. E aí você acaba desgastando quem está querendo, sobrecarregando essas pessoas. Então, se você não tiver uma equipe estruturada, você não tem uma cozinha bem dinâmica. Se você não tiver dinâmica dentro do restaurante, você acaba se complicando. E pressão vai ter sempre. Não tem nem o que falar. São no mínimo 16, 17 pessoas dentro de um restaurante para fazer dois turnos. E panela quente, faca na mão, correria, comando entrando, coisa dando certo, coisa dando errada, você tendo que se desdobrar para fazer certas coisas, e pressão vai ter sempre, né? Tem os picos de pressão dentro de uma cozinha, normal, e você tem que ter controle emocional e autoconfiança e confiança na sua equipe para desenvolver um bom trabalho, mas pressão vai ter sempre, não vai ter nem o que falar.
O insumo é um conceito econômico que permite fazer referência a um bem que se utiliza na produção de outros bens. Porém, na cozinha, os insumos também são os ingredientes que se utilizam em receitas de culinária. Por exemplo, os insumos do pão compreendem farinha, água, fermento, sal e manteiga. Um molho, por outro lado, requer diversos insumos, como tomate, cebolas, pimenta, alho, etc.
O chefe Tony, ele passou também pela cozinha industrial, né, na JBS, e ele falou do cuidado que ele tinha com os insumos.
Trabalhei numa cozinha industrial, né, cozinhando para mais de 1000 pessoas. Não era aqui em São Paulo, era em Goiânia e em Anápolis, né, Goiás. Fiquei lá por quase 2 anos, trabalhando numa cozinha industrial, na JBS. Foi onde eu desenvolvi mais essa parte de cuidado com insumo, né? Eu tenho que fazer o melhor com o que eu tenho, com os melhores ingredientes que eu tenho, né? Então eu tinha que cuidar de tudo, matéria-prima vinha, insumo vinha totalmente cru pra gente. A gente preparava, fazia a limpeza inteira de uma carne, de um boi inteiro, e fazia a utilização de todas as partes dele. Então foi um aprendizado bem grande, né? Consegui desenvolver um projeto legal lá para introduzir mais temperos não industrializados dentro de uma cozinha industrial, que se utiliza muito isso dentro de uma cozinha industrial, né? A gente fala de melhoradores de sabor, né? Aí vem outros, os caldos, de caldo de galinha, de carne, vários tipos. Eu tentei introduzir ervas frescas dentro de da cozinha industrial. Quando eu estava lá, o projeto deu certo, a gente conseguiu desenvolver, conseguiu levar para frente. E o pessoal acabou aceitando, acabou gostando. O pessoal que comia a comida falou que começou a melhorar muito o sabor, o gosto da comida, a qualidade da comida, só de fazer algumas trocas básicas de tempero pronto industrializado para um tempero mais fresco, né? Depois a gente abrangeu para saladas, verduras e legumes também. A gente fez uma plantação disso na parte de trás do frigorífico. Então deu para utilizar algumas, tipo 40, 45% do que a gente utilizava de legumes e verduras dentro do restaurante. A gente conseguiu pegar da nossa horta.
Esse projeto que o chefe Tony implementou dentro da cozinha industrial é extremamente interessante e mostra a preocupação dele com os clientes e propriamente com o gosto da comida também, deixando de usar coisas mais artificiais para usar coisas mais naturais.
Essa ideia dele ter levado a horta para fora do frigorífico, acho que foi uma ideia brilhante, genial, porque como ele falou, né, isso trouxe mais sabor para as comidas. Então, acho que isso vem muito do contato que ele teve com o avô, que mostrou para ele de onde vinham as coisas. E conhecendo um pouco sobre ele, né, a gente percebe que como isso foi muito importante para a vida dele.
Até o momento, o Tony não é apenas um jovem aprendiz e auxiliar, mas no terceiro restaurante ele finalmente foi registrado como cozinheiro. Veja no áudio.
Trabalhei num restaurante italiano, aqui no ABC mesmo, em São Caetano. Foi onde eu tive a minha primeira oportunidade de ser um cozinheiro mesmo registrado, né? Antes eu era aprendiz, jovem aprendiz, auxiliar, ajudante. Nessa cozinha italiana, eu tive a oportunidade de ser um cozinheiro. Fui fazer um teste lá. O cozinheiro que eles tinham lá na casa viu meu potencial, viu que eu tinha um perfil mais para cozinheiro mesmo, com cuidado, com amor que eu estava fazendo. E ele falou para as donas me colocarem já como cozinheiro, que eu me sairia bem. Fiquei lá também por 2 anos, né? Desenvolvi um bom trabalho lá. Aprendi bastante a parte de compra, de cuidado com insumo, né? Comprar assertivamente dentro do restaurante. Não cuidava tanto da parte administrativa, mas tinha uma parte de compras, de cuidado de pessoal. Já tinha um pezinho lá, já comecei a fazer, já comecei a me preocupar com quem estava do meu lado.
É interessante aqui voltar um pouco na infância, que você vai poder conhecer um pouco mais no quadrinho que a gente está produzindo também para esse trabalho, que ele aos 13 anos fazia curso de confeitaria no bairro, junto com senhores e senhoras, assim. Ele falou que era o único jovem no meio de tantos idosos, assim, que fazia isso para passar o tempo. E com isso ele acabou vendendo ovos de Páscoa e panetones dentro do bairro dele.
É interessante ver que desde jovem o Tony já se interessava pelos doces. E o quarto lugar em que ele trabalhou foi uma confeitaria, onde ele aprendeu muito sobre a parte administrativa e também o controle de gastos do lugar.
trabalhei numa confeitaria, né? Eu era encarregado nessa confeitaria, eu entrei lá para auxiliar uma das donas a fazer ficha técnica, a fazer planos de desenvolvimento das meninas que trabalhavam com a gente, né? Como era um pessoal meio cru nessa área gastronômica, né? Eles faziam por osmose, eles iam fazendo porque eles já tinham feito aquilo, já faziam daquele jeito e continuavam fazendo. Eu fui para lá para começar a colocar na cabeça deles por que que eles faziam daquele jeito, por que cozinhavam uma massa de um jeito específico, um recheio de um jeito específico, agregavam um tempero específico para aquele lá para dar um sabor no final. E ficha técnica de tudo, né? Da coxinha que era feita ao bolo que era feito, né? Quantidade, valor que saiu cada um, especificação das coisas. Ela tinha uma base bem pequena, então eu fui para auxiliar nisso. Então eu fiquei lá também quase 2 anos. A gente fez toda a ficha técnica de tudo que tinha na cozinha. Melhoramos a parte de valores. O cuidado com isso tem que ter dentro de uma cozinha hoje em dia. Você não pode só ir vendendo por um preço X se você ganha Y. Você tem que saber direitinho quanto você gasta para fazer aquilo, qual a margem de lucro que você quer ter em cima daquilo, e aí sim você colocar a sua precificação em cima do que você quer. Então eu entrei lá para fazer essa parte e foi onde eu mais desenvolvi, né? Cuidado com matéria-prima e colocar no papel o que está acontecendo, o que que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, é desse jeito, é o melhor jeito de ser feito. Vamos testar vários métodos para ver como é que vai ficar melhor, vai ficar mais rápido, vai ficar mais ágil. Então a gente tem que ver tudo isso.
Ele também teve uma passagem muito rápida pelo próprio negócio dele, que parece que não deu muito certo. E a gente vai ver um pouquinho agora sobre isso e sobre o emprego mais recente dele na IC Brasserie.
E por último, dentro da gastronomia, eu trabalhei, tive meu próprio negócio, né, por um tempo, mas acabei desistindo por vários motivos. Assim que eu fechei meu negócio, eu fui para um restaurante francês, Ici Brasserie, em São Paulo. Trabalhei, né, em todas as casas que eles têm dessa marca. Fiquei lá por 5 anos, né, entrei como auxiliar e saí como chefe de cozinha. E lá foi a segundo lugar onde eu mais aprendi. O primeiro lugar que eu mais aprendi foi no hotel, por conta das pessoas que tinha. E depois no IC, foi onde eu desenvolvi mais a parte administrativa mesmo, né? Cuidado de pessoas, autoconhecimento, inteligência emocional, trabalhei muito com isso, né? Li alguns livros, fui atrás, me preocupei, pedi para a empresa me colocar em alguns cursos nessa área. Eles tiveram cuidado disso, né, de se preocuparem com o desenvolvimento de pessoas. Foi onde eu cresci bastante nessa área. Comecei a fazer desenvolvimento de pratos, desenvolvimento de pessoas, então ministrando treinamento, fazendo com que as pessoas se preocupem, né, se cuidem, né? A gente não tem uma equipe dentro de uma cozinha se um não cuidar do outro, um não saber o que o outro necessita, um não ajudar o outro. Se eu não tiver isso nem na cozinha, eu não tenho uma equipe. Eu tenho pessoas trabalhando simplesmente por dinheiro. E dentro de uma cozinha profissional, você não consegue fazer uma cozinha rodar decentemente se você não tiver uma equipe estruturada, que se apoie, que se cuide. Você tem simplesmente pessoas trabalhando lá. E isso dentro de uma cozinha profissional não é bom, né? Você consegue trabalhar normalmente por um bom tempo. Mas daqui a pouco começa muito atrito, muita discussão. O cozinheiro começa a perder a mão naquilo que sabia fazer bem. Então, se você não tiver estruturado uma equipe, você acaba desandando. Então, eu aprendi muito essa parte lá, né? De ter uma equipe, de cuidar da equipe, desenvolver essa equipe, de me preocupar com o futuro dessa equipe, para você conseguir ter uma equipe legal, para você conseguir ter um desenvolvimento legal do seu restaurante e não ter infortúnios. Se tiver, como sua equipe está redonda, você consegue passar por ela sem problema nenhum. Vai ter um solavanco, mas você vai conseguir passar sem sentir muito.
Trabalhar por si só já é um desafio. Sempre temos desafios em qualquer tipo de profissão. Mas na cozinha, eles ainda são mais incrementados, tem uma pressão ainda maior.
Olha, Guilherme, eu não sei para você, mas as melhores partes do jornalismo É você poder ter contato com várias pessoas e contar histórias, né? Ver vivências diferentes. E também não vou negar que a gente também pensa, como estudante, que um jornalismo de cultura, assim, consegue umas entradas ali e tal, só que não é tão verdade assim, como a gente já viu na faculdade e tal. Agora, não sei, pra você, qual é a melhor parte, assim, do jornalismo?
Olha, Thaleson, com certeza a melhor parte do jornalismo não é o dinheiro. É, porque se fosse eu não estaria nem fazendo esse curso aqui, não. Mas, assim, acho que o jornalismo não é, assim como qualquer emprego, não é sobre dinheiro, sabe? É sobre você experienciar coisas novas. E principalmente na nossa profissão, né? Que é uma coisa que muda muito, você acompanha o dia a dia do país, do mundo, tá sempre viajando para diversos locais, conhecendo pessoas novas. Eu acho que essa é a graça da nossa profissão, sabe? Agora o Tony pode contar pra gente quais que são os ditos melhores partes da profissão de cozinha.
Quanto à parte de melhor parte da nossa profissão, para mim tem duas, né? Para mim tem duas que são quando acontecem, o prazer é maravilhoso. Delas é quando você serve uma pessoa, você olha na cara você não tá nem perto, você está longe da pessoa, você vê ela comendo o seu prato, saboreando ele e não deixa uma gota dentro de um prato e vem agradecer você numa boqueta de cozinha é maravilhoso. Você viu que você fez um bom trabalho, sua equipe fez um bom trabalho. Isso é gratificante demais. E a segunda parte é quando você consegue desenvolver uma pessoa, né? Você foi lá, batalhou, a pessoa também quis esse desenvolvimento. Então você fez um projeto para ela, trabalhou com ela, desenvolveu um treinamento para ela, ela absorveu tudo aquilo, ela teve um bom percentual de desenvolvimento e galgou novos degraus, né? Se preocupou com isso, foi para cima e começou a crescer dentro da empresa, dentro da nossa profissão. Não necessariamente só dentro da onde eu estava, mas dentro da profissão mesmo. Se a pessoa, quando a pessoa é profissional e tem um bom desempenho, é muito gratificante. Mesmo ela saindo da onde eu estou, do restaurante que eu comando, e indo para outro restaurante, ter um cargo de liderança, para mim é prazeroso do mesmo jeito. Ela não precisa ficar comigo o resto da vida. Ela tem que levar o que eu ensinei para ela e crescer com isso. Isso para mim é uma das coisas também muito gratificantes dentro da gastronomia.
A gente atualmente está passando por um momento muito novo, inédito no mundo, né? Essa pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças em todas as instâncias possíveis e uma nova forma de ver o mundo. Vamos ver o que o chefe Tony tem para comentar sobre isso, ele como cozinha, contando um pouco sobre delivery e o que os restaurantes estão fazendo.
Vai ser complicado no próximo mês para os bares e restaurantes. Não só para eles, para alguns setores da parte de como um todo vai ser complicado. Não tem como você falar que vai ser tudo bom, que vai voltar tudo normal quando a pandemia passar. Bar e restaurantes, como eu falei antes, fecharam muitos. Eu trabalhava em empresa grande, empresas que tinham mais de 20, mais de 30 restaurantes. E eles fecharam para manter alguns abertos. Quem não tinha como manter aberto, fechou uma, duas casas. O cara só tinha isso para viver. Fechou para não abrir falência. Então foi essa opção que eles tiveram. Para retomar isso quando a pandemia acabar, vai ser bem complicado. Vai ter muita gente desempregada, parte de bar e restaurantes. Nessa parte de gastronomia, muita gente, vai ter muito profissional sem trabalho, sem ter como se recolocar no mercado de trabalho. Porque não vai ter lugar, não vai ter local para eles trabalharem. Vai ter que esperar um pouco, acho que no mínimo aí um ano, para retomar 50% do que foi perdido nessa pandemia. Então vai ser bem complicado para algumas pessoas aí para voltar a trabalhar, vai ter que se desdobrar, vai ter que fazer um delivery, ou vai ter até mesmo que mudar de profissão. Correr para outros lados até melhorar tudo para poder voltar. Quando a pandemia passar, vai ter aí uma galerinha que vai penar um pouco para continuar nessa área aí de gastronomia.
área gastronômica na pandemia não parou tanto por conta dos deliveries, mas muitos restaurantes continuam fechados e sem poder trabalhar.
Olha, eu vou dizer que essa rotina, depois que começou a pandemia, ficou bem complicada. Dentro do restaurante que eu estava, né, ele fechou as portas, tivemos que mandar todo mundo embora, e não foi só os cozinheiros e líderes e auxiliar, não, foi todo mundo. A casa fechou e não vai abrir novamente. Teve outras casas que eu trabalhei, que eu tenho contato com amigos também, que fecharam. A pessoa tinha 3, 4 unidades, fechou, mantiveram só uma. E complicou para muita gente, né? Para mim tá bem difícil, eu tô sem trabalhar. Tô fazendo alguns freelances em alguns lugares, trabalhando em alguns hospitais, fazendo alguns deliveries, né? Aqui de casa mesmo. E mantendo a distância e fazendo o que eu posso, né? Então não tem como a gente falar que tá tudo bem. Foi bem complicado no início e ainda tá sendo. E quando voltar, com certeza ainda vai ser também.
Como vimos atualmente, essa pandemia mudou muita coisa e uma das coisas que mais cresceram foi o delivery, né? Rappi, Uber Eats, iFood, deliveries próprios de restaurantes. Vamos ver o que o Tony acha dessa solução do delivery para os restaurantes.
Delivery estava sendo uma opção forte já de uns anos para cá. E agora o pessoal viu que é uma demanda muito grande, com essa pandemia cresceu absurdamente, tanto de motoboy na rua, o tanto de pessoas que fazem entrega na rua de moto. Então essa parte de delivery, eu acho que os restaurantes vão começar a olhar com outros olhos, vão começar a bater forte nisso, né? Onde eu estava trabalhando, a gente trabalhava com 10, 15% do nosso faturamento diário ou semanal em cima de delivery. Eu acho que com essa mudança, com essa vinda da pandemia, com essa parada e com esse boom de entregas, eu acho que quando voltar, eles vão focar muito nessa parte. Então eu acho que vai ser 50-50, 50% delivery e 50% salão. Eu acho que vai ter essa mudança muito grande e eu acho que o pessoal agora vai começar a pensar muito antes de abrir um restaurante, de abrir alguma coisa. Eles vão colocar muito mais o pé no chão, porque qualquer coisinha pode abalar essa área, né? Mesmo a gente estando trabalhando com delivery, mesmo a gente trabalhando com o cuidado máximo que a gente tem, vai ser complicado, né? O pessoal vai ter que agregar muita coisa para poder abrir um novo restaurante. Um cuidado muito maior, né? Espero que isso venha para o bem. Espero que isso mude algumas características ali que a gente tem na gastronomia, que às vezes é um pouco deixado para trás. Acho que isso vai ser uma diferença legal aí no futuro.
Olha, não sei para vocês, mas esse papo de comida, restaurante, cozinha, deixa com uma fome, né? Eu falo aqui, né, que meu prato favorito é uma massa, pode ser nhoque, lasanha, nossa, a boca chega a saliva. E também um bom hambúrguer assim, gorduroso, com bacon, torradinho, chega a dar água na boca. E pra você, Guilherme, qual é o seu prato favorito?
Não, pra mim com certeza uma massa também, eu sou apaixonado por pizza de portuguesa, pizza de brócolis, qualquer tipo de pizza, menos Califórnia, pizza de figo não me desce, não dá, aí não, gente, mas com certeza uma massa, um espaguete cheio de mussarela, ai, nem me fala, tá me dando fome, acho que vou ter que sair aqui do podcast pra comer, mentira, não vou sair não, gente, mas é interessante a gente saber também quais são os pratos favoritos do Chef Tony, né?
Depende de quem fizer. Por incrível que pareça, eu adoro um virada paulista. Só que tem que ser muito bem feito, né? Um bom tutu, um bom tempero, algumas diferenças de um para outro. Às vezes eu não gosto. Tem um ou dois lugares só em São Paulo que eu adoro essa parte, esse prato. Agora de macarronada. Macarronada com almôndega. Só da minha avó. Adoro, maravilhosa. É uma sobremesa. Um pampadour, né? Um pão natalino, italiano, francês, que é maravilhoso. Que eu faço muito bem, só que às vezes eu prefiro de outros do que o meu. É complicado falar de prato favorito. Eu tenho vários. Tem um lanche que é só com verdura que eu amo. Que eu faço, que eu falo, meu, como só de lembrar do cheiro dele eu já salivo, né? Então é complicado, mas o que eu gosto mesmo, o que eu gosto é macarronada, né? Eu sou bisneto de italiano, tive um pouco dessa vivência. Macarronada para mim é domingo, sexta, segunda, qualquer dia. Qualquer dia é dia de uma bela macarronada.
Infelizmente, chegamos ao fim desse episódio, essa minha entrevista, né, com esse chefe muito bacana, dessa história de vida que começa com jovem aprendiz, também voltando mais um pouco no tempo, tem a história com o avô, com a família, e agora ele tá comandando um restaurante. Como é uma história de grandes vitórias assim para ele. Para você saber mais assim do trabalho de transmídia, a gente, como o próprio nome da matéria, né? A transmídia, ela faz a gente ter um trabalho diverso em muitas plataformas. Então, como no episódio anterior a gente contou um pouco mais sobre o que é transmídia, vamos mexer com o Instagram, aqui no podcast e também com histórias em quadrinho, né? A HQ, ela vai contar sobre tudo da vida dele. Então, desde a época da infância, do restaurante 5 estrelas até agora, vocês vão poder conhecer um pouco mais visualmente esse trabalho dele.
Ah, o Tony é simplesmente maravilhoso, ele sempre nos atendeu muito bem, foi muito bacana com a gente. E eu convido vocês para conhecer mais o trabalho dele e tudo mais. É assim, simplesmente fantástico. O Tony é uma pessoa maravilhosa e um chefe espetacular.
A gente aqui agradece demais a disponibilidade do Chef Tony, que nesse momento a gente sabe como é difícil para um cozinheiro encontrar um tempo na sua agenda para conversar com a gente. Ele foi muito receptivo e o nosso trabalho não poderia ser com outra pessoa senão com ele. Então fica aqui nossos agradecimentos para o Chef Tony, que é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado.
Eu quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram nesse trabalho, a nossos apresentadores, vulgo eu mesmo e o Thalisson. Nós também editamos o podcast, nossa pesquisa, que tem a Ana, a Bruna, a Giovanni e a Giovana. Sim, muitas Giovanas, eu sei. E claro, a gente não pode deixar de agradecer a nossa querida Polly, que nos passou esse trabalho que a gente teve tanto gosto de fazer. É isso, gente. Acabamos aqui o podcast. Até uma próxima. Falou!